Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Entre Linhas, um podcast que foge do padrão e discute o que está por trás do óbvio. Esse é o Bloco de Notas, um programa onde a gente fala sobre algum conteúdo que a gente viu recentemente e hoje, especificamente, vamos falar sobre Young Royals, a nova série adolescente da Netflix. Eu sou o Rodrigo Cordeiro e eu tô aqui com a Amanda Mira. Tudo bem, Amanda?
Oi, tudo bom?
E antes de começar o nosso papo, vale lembrar que vocês podem falar com a gente pelo Twitter e pelo Instagram, pelo @entrelinhas_pod ou então pelo e-mail contato@entrelinhas@gmail.com. Então, vem conversar com a gente sobre qualquer coisa, e hoje especificamente sobre Young Royals. E lembra também de compartilhar esse podcast com seus amigos, e é bom sempre, muito sempre, muito importante lembrar que esse programa tem spoilers. A gente vai falar com spoilers sobre toda a trama da série, então esteja avisada.
Você representa a nossa família e o povo sueco. Se não podemos te proteger de situações como essa, que escolha nós temos?
Agora, Amanda, traz a sinopse de Young Royals pra gente começar o papo.
A série sueca conta a história do príncipe Willem, que após se envolver em uma briga, é enviado para um prestigioso colégio interno, onde precisa se ajustar à nova vida e percebe que seguir seu coração nem sempre é uma escolha fácil, necessitando lidar com situações mais desafiadoras do que o previsto.
Tretas. Lidar com homofobia, sempre.
Sempre. A gente saiu de um e chegou em outro, vamos.
Chegou em outro. A história se repete de uma forma que é engraçada. Inclusive, essa história especificamente de Young Royals, ela tem várias... Eu vi pessoa falando, mas realmente ela tem várias... Ela parece ser muito inspirada na história da Rainha Elizabeth. E na própria história da coroa britânica, tem outras pessoas que não estavam na linha principal de sucessão e acabou caindo lá. A própria Rainha Elizabeth. A família dela não era a linhagem sucessora principal, só que o tio dela se apaixona por uma outra mulher e aí ele meio que larga a coroa pra poder casar com essa mulher e aí o pai dela assume e eventualmente o pai dela morre e ela vira rainha. São várias etapas e eu acho que é engraçado ver isso, porque a série começa num ponto em que ele não era o principal. Então, não que ele pudesse fazer o que ele quisesse da vida dele, mas, ao mesmo tempo, era mais fácil. Os dilemas deles iam ser mais simples se ele não fosse o principal. E, eventualmente, o irmão dele morre na história.
Não só... Mas não, isso não lembra só a Rainha Elizabeth, como lembra também, tipo, a parte dos filhos da Diana, né?
Também,
porque,
também.
Tipo, a gente tem o William e o Harry sempre foi o malucão que todo mundo falava e tal... Que, tipo, que ficava doidão e que dava prejuízo lá. Mas, tipo, tinha um irmão que ia aguentar as pontas e virar rei um dia, sabe?
Falando sobre a família real britânica em específico, é foda porque, tipo, a própria rainha não morreu ainda.
Nem morrerá.
E nem morrerá. E o filho dela já tá muito velho. Então, quando te rolar a sucessão, se rolar a sucessão, vai ser uma parada muito estranha. A gente vai acompanhar essa parte da realeza... acontecendo e vai ser interessante.
Uma das coisas que eu vi na internet também é o pessoal comparando muito com Red, White and Royal Blue. É o livro que ficou famosinho, acho que em 2019, início de 2020, da Case McKinston. E o livro fala da história do Alex, que é o filho da primeira presidente americana, que começa um relacionamento com o Harry, um jovem príncipe da Inglaterra. Então, por mais que nesse caso o Simon, né, não seja... da realeza ou nenhuma filho de presidente nem nada, você compara dois mundos muito distantes, assim. Você ser filho de um presidente, por mais que seja cheio de regras e protocolos, acredito eu que não chegue perto de ser um filho da realeza sueca, britânica, tanto faz. Então, eles comparam bastante esses dois contextos.
Sim, eu acho que inclusive o Simon, não ser da realeza, ser plebeu, né, digamos assim... Inclusive, até piora a situação dele pro Willian, porque, querendo ou não, assim, eu não li esse livro ainda, mas a questão, tipo, eu imagino que a própria sexualidade deles é um problema muito maior do que a classe. E aqui a gente tem tanto o problema da sexualidade quanto o problema da classe, e são várias camadas, assim, de problema. E, sei lá, antes da gente seguir, eu acho que é importante falar que, assim, a gente vai falar muito bonitinho sobre as questões o plebeu e o príncipe, não sei o quê, mas eu acho que é bom deixar claro aqui nesse programa que foda-se a realeza, tá? O imperialismo é o caralho.
Claro.
Então, assim, a gente tem que sempre deixar muito claro que a gente cria um espaço, a gente abre margem pra falar sobre isso de uma forma natural, mas não é algo que a gente necessariamente concorde.
Abaixo a realeza.
abaixa a realeza. É, os franceses e os russos, eles têm uma opinião interessante sobre isso.
É.
Mas enfim.
Hillerska te obrigará a ter rotinas e boas companhias.
Faz as coisas do primeiro ano, mas escuta as do terceiro. Vai aprender rapidinho.
Acho que é legal a gente trazer alguns pontos positivos que a série tem. Que me surpreendeu muito, assim, logo de cara. Porque é uma série adolescente com atores que parecem adolescentes. Eles têm idade baixa ali, por mais que eles não sejam necessariamente menores de idade, mas eles têm uma idade, eles parecem muito adolescentes mesmo. E aí você vai ver, o Willian tem 18 anos, o Simon tem 22, sabe? Todo mundo tá num ponto ali que tá muito... Eles ainda se passam muito bem por adolescentes reais. E aí até uma coisa, uma decisão que eu acho interessante é que, assim, eles têm espinhas, eles têm corpos diferentes, eles têm cores diferentes, eles têm... E eles... É uma coisa muito natural, é muito palpável, é muito próximo do real. Foge muito do padrão que a gente vê, por exemplo, que também trazem muito por ser uma série adolescente que se passa no colégio interno, trazem muito como comparação, sei lá, Elite, que eu particularmente não assisti, porque não é uma parada que eu necessariamente gosto de ver, mas, cara, claramente são adultos se passando por adolescentes, e são adultos, tipo assim, completamente bombados, e todos muito padrões.
Uhum, tem um outro ali que se passa, mas a grande maioria...
Até, sei lá, a Gossip Girl, que tá saindo da série nova também, eles, cara, eles deveriam ter 14 anos e eles claramente têm cara de ser muito mais velhos do que isso.
É, eu não sei, tipo, é engraçado, porque isso foi uma coisa que sempre criticaram as séries do início dos anos 2000. Tipo, The O.C., One Tree Hill, a própria Gossip Girl antiga.
Aham.
Sei lá, Smallville, né? Tipo, todas essas séries do início dos anos 2000, a gente tinha pessoas altas, bombadas. Você olhava e você falava, meu Deus, tipo... Quando eu tiver, sei lá, 18 anos, eu não vou parecer dessa forma. E isso é uma parada que, tipo, eu não sei se você teve isso quando você cresceu e tal. Mas quando eu cresci vendo essas séries, eu cheguei na idade que as pessoas tinham na série. Eu falava assim, gente, deu errado pra mim, sabe? Tipo, alguma coisa de errado tá acontecendo comigo. Porque eu não sou igual a essas pessoas que estão na televisão de forma alguma.
Não, eu super passei por isso também, até porque a questão é você, não é nem questão de não parecer, é de não estar nem perto de parecer com alguma coisa daquilo, sabe?
Uhum.
Assim, e beleza, por mais que toda a questão do padrão estético, de pressão estética que a gente sofre e tudo mais, sabe? É muito bizarro, porque isso só reforça esse tipo de mensagem. E querendo ou não, era criticado no começo dos anos 2000 com esse tipo de série, e... continuam reproduzindo a mesma fórmula. Uhum. Então, pra mim, é um refresco, é um alívio ver uma série tipo Young Royals que traz uma mudança nisso, sabe?
Sim, sim. E, tipo, tem uma outra série que eu gosto. Tipo, por mais que as pessoas não pareçam tanto com a idade que elas têm, mas eu acho que funciona, de certa forma, é Atípico.
Sim, funciona muito.
Tipo, você vê eles ali interagindo, tipo, você não tá na faculdade já. Então, tipo, beleza, ele já tá na faculdade. E a irmã dele e a namorada estão, tipo, no terceiro ano.
Uhum.
Então, você fica, tipo, ok, sabe? Tipo, você aceita um pouco mais. E, tipo, eu não sinto tanta diferença, porque... Por mais que seja pessoas mais velhas fazendo coisas de pessoas mais novas, os assuntos, eles ainda são cabíveis. Tipo, não é igual Gossip Girl, que aparece uma pessoa que vai foder a vida de todo mundo aleatoriamente.
Sim.
No primeiro ano do ensino médio, sabe? Então, tipo, é muito mais crível a parada.
Sem dúvida. O próprio Elite, que tem assassinato, e tem prostituição, e tem consumo de muitas drogas, e tem... Sabe assim, eles vão colocando várias camadas que, tipo, em teoria... Ah, porque a juventude, ela é devassa, e ela é... Nossa, sabe assim, é uma vibe meio Skins, mas até em Skins tinha...
É melhor.
É melhor e, tipo, tinha consequências negativas pro que tava acontecendo. E assim...
Tinha, e tinha consequências, assim... pesadíssimas, inclusive. Mas não era, tipo, gratuito.
Pois é, e trazia uma evolução para os personagens, trazia um ponto de virada ali para eles se tornarem pessoas melhores. E Elite não, sabe? Então,
Elite é só complicado. Uma coisa meio cagada mesmo.
A gente ainda não se conhece, eu sou o Willian. Simon.
Não foi você que disse que não podia ser amigo de ninguém dessa escola?
Você é o único aqui que eu sinto que eu posso conversar.
E até nessa parte dos temas que traz, eu gosto do que Young Royal faz, porque assim, ele traz uma visão pro relacionamento homossexual de uma forma muito bonita. E é muito importante a gente ter narrativas que tratem sobre pessoas do mesmo sexo se relacionando de uma forma amorosa. Porque é muito fácil você levar isso, inclusive, tipo, tudo que é conservador sempre leva pra esse lado mais sexual, pra esse lado devasso. E não, é importante focar no amor romântico. É importante mostrar que isso existe. Até porque depravação e tudo mais, todo mundo pode ser, independente de sexualidade. Inclusive, a gente vê muito caso de heterossexual fazendo depravações e é super tranquilo. A novela das oito passa hétero transando de uma forma tranquila. Sabe assim? E agora, qualquer coisa que chega num ponto LGBT, oh meu Deus, e as crianças? Sabe? Então, assim, é muito bonito a forma com que eles constroem a relação dos dois, porque ela é inocente, ela é leve, ela é bonita, ela é romântica. Desde o começo, a química dos dois é muito boa, né? A química do William com o Simon. Então, assim, desde o começo a gente vê o tato e os olhares, a troca de olhar é uma coisa sempre muito fofa, sempre muito bonita, assim, muito respeitosa e tudo mais, sabe?
Ali é engraçado porque a gente vê dois acontecimentos ao mesmo tempo, né? Vamos dizer assim. Porque até aquele momento ali, a gente não sabe... O do Simon fica mais claro um pouco que ele já sabia que ele era LGBT. Porque acho que tem uma conversa dele com a irmã, que é muito de cara, assim. Então, meio que já parece que a família já sabe. Agora, do Willy, tipo, já não tem esse negócio.
Ele tá se descobrindo.
Então, tipo assim, parece que ele nunca viveu esse lado dele, assim. Tipo, essa coisa de se relacionar com outro homem. Então, é muito engraçado, porque a gente ali tem dois momentos. O Coming of Age, que eu acho que é o mais... Isso percorre a série inteira, como um todo... E você tem o saído do armário, sabe? Que são dois movimentos, né? Que a gente tem, às vezes, de plano de fundo de algumas séries e alguns filmes se misturando em uma só. E, tipo, fica muito honesto. Porque tudo que o Willy tem dúvida, tipo, são dúvidas de adolescentes normais, mas ainda carrega um peso ainda muito absurdo da questão dele ser, tipo, herdeiro da coroa, sabe?
Dele ser da realeza, sim.
Então, tipo, é muito louco isso.
Sim, e é foda porque até levando pra esse lado da realeza, sempre é muito importante a questão da linguagem, da linhagem. O sangue tem que percorrer, ele vai ter que procriar, vai ter que ter um filho, que, em teoria, próprio do sangue dele pra família real seguir e o sangue seguir.
Ah, sim, é só fazer a barriga de aluguel, o sangue dele vai estar lá.
Super dá. Cara, a própria questão de, sei lá, de adoção, seria interessante ver, assim... sei lá, numa próxima temporada, é que eu acho que não vai chegar nesse ponto dele precisar ter filhos na história. Mas, tipo, a discussão de levar, por exemplo, adoção na família real seria uma parada interessante de ver. Esse update, digamos assim. Porque, querendo ou não, tem toda a questão da tradição, e é feito assim porque a tradição inteira traz e tudo mais. Eu, particularmente, nunca vi nenhum conteúdo que tratasse isso, sabe? Então, só a possibilidade de ter esse tipo de conversa, eu acho que é interessante. Aí, assim, outra coisa que eu acho interessante nessa série é que todos os personagens, eles são... Talvez não, nem todos sejam tão bem abordados, mas eles são muito bem construídos. Eu acho que todo mundo que faz parte do núcleo principal ali é todo mundo muito bem construído. O Willen, a questão que, tipo, ele só foi parar naquela escola porque ele já se envolveu numa polêmica, então qualquer coisa que ele fizer de problemático vai ser uma reincidência, digamos assim. Ele vai ser mais uma vez que ele vai estar fazendo problema. Uhum. Inclusive, a gente vê no começo, ele tem que fazer uma entrevista... E aí ele olha pra câmera, e aí chega no final, ele olha pra câmera de novo, é reincidente. Também tem um ponto de que ele sendo da realeza, qualquer coisa que ele fizer vai ser noticiada, vai virar uma parada, né? Tipo assim, então... eu acho que é muito bem construído o estado mental dele de entender a própria responsabilidade e de saber até onde ele pode ir, até onde ele não pode. Assim, e essa questão, essa linha tênue que ele tem de querer a liberdade, mas ter que respeitar os dogmas da realeza.
E é engraçado porque, tipo, no início, né? Mas eu acho que até o terceiro episódio, até o quarto, não lembro. A gente vê o Willy muito mais livre, né? Porque ele ainda tem o irmão vivo.
Sim!
Que é, de fato, o herdeiro, né? Do trono.
Que foi preparado para aquilo.
Exatamente. Então, ele tem dois grandes problemas na cabeça dele. Um, ele nunca foi preparado pro que ele tem que fazer. Pro que ele tem que passar a viver e deixar de viver a partir daquele momento. E o segundo problema é que, tipo, ele quer viver uma vida que não cabe dentro da vida dele.
Uhum.
Tipo, ele quer ser jovem, ele quer fazer besteira, ele quer beber, ele quer ter um relacionamento homossexual. Então, tipo, é como se tudo que ele mais quisesse na vida dele fosse impossível pra pessoa que ele é, sabe? Tipo...
Sim.
E você viver com isso, com esse medo, com essa dificuldade, tipo... Já é difícil pra quando nós somos pessoas padrões e plebeus aqui da nossa vida, quando a gente começa a perceber que a gente já tá vivendo um caminho que não é o padrão, já é difícil pra gente. Imagina pra, tipo, uma pessoa que vai ser o futuro rei de algum lugar, sabe?
Que tá sendo vigiada 24 horas por dia e tudo mais, né? É muito tenso.
Apesar, falando 24 horas por dia, os seguranças deles são super de boas.
Cara, é a pior equipe de segurança que eu já vi na minha vida.
Eu queria dar essa informação, que eu queria uma segurança desse também, porque o menino faz tudo.
Sim, é a pior equipe de segurança. E foge do quarto, e volta pro quarto com um amigo, e sabe, assim, e nada acontece, o segurança só não viram
saber,
ele chegando.
Falando deles dois juntos e tal, tipo, na noite que eles vão dormir juntos pela primeira vez,
uh-huh.
O Willy chega bêbado no quarto junto com o Simon.
Os dois, é, sim. Ah, é, só o Willian tá bêbado.
O segurança fica do lado de fora sempre. A segurança, porque é uma mulher. Ela fica do lado de fora sempre. Ela não viu ele chegando junto?
Assim, do mesmo jeito que ele conseguiu sair pela janela, talvez o Simon tenha jogado ele janela dentro. Mas como que ele bêbado ia chegar sem fazer barulho? Ao ponto de achar que tem alguma coisa...
Assim, ele tinha que chegar, porque a mulher viu ele saindo. Então ele tem que retornar em algum momento.
Pois é. Assim, eu acho que nesse ponto a série faz meio que um... Eu acredito que um bom uso... dos cortes, porque, tipo, tem uns pequenos pulos de tempo ali entre um acontecimento e outro. Assim, no começo eu tava achando estranho, mas depois eu entendi e eu gostei do que eles fizeram, porque é meio que não perder tempo da narrativa, porque os episódios são poucos episódios e os episódios são pequenos. São só 6 episódios, então é meio que não perder tempo na narrativa, por exemplo, mostrando, sei lá, a linha de produção da revista de fofoca que vai contar o escândalo que tá acontecendo. Ou então, sei lá, tipo, ah, como que eles entraram no quarto? Não importa, eles...
Sim,
só eles chegaram ali, sabe?
Eu tô falando pra fazer picuinha, mas pra mim tanto faz isso na minha vida.
Mas é porque a gente tá acostumado a ver esse tipo de coisa. É diferente a linguagem, e eu acho que possivelmente parte disso é por ser uma coisa muito fora do eixo... Sei lá, tipo, Hollywood, que a gente tá acostumado, sabe? Assim, como a série tem uma... Ela é uma série sueca, ela tem uma linguagem diferente. É uma série original de outro país. A gente tá muito acostumado com outras séries mais americanas, que tem um formatinho que vai... Sim, que vai te mostrar exatamente, ah, como que foi eles andando bêbados juntos até chegar no quarto. E não sei o quê, sabe? E a série não foca muito nisso, eu acho que é legal.
Sim, sim, eu gosto também desse... Eu gosto da forma que a série foi pensada, assim, tipo... Porque é engraçado... Ela não tem um ritmo tão rápido, eu acho. Ela é até lenta, de certa forma.
As coisas vão acontecendo pontualmente, né?
Exatamente, mas tudo vai acontecendo e vai desencadeando outros fatos. E, tipo, eu lembro que o episódio que o irmão dele morre, né? Eu fiquei muito chocada, porque primeiro que eu não tava esperando que o irmão dele fosse morrer.
Eu também não.
E aí eu fiquei muito chocada. E eu achei muito bonito a forma que eles fizeram. Tipo, o luto do Willy ali, porque... Cara, ele tá sofrendo dois lutos ali, um pela própria vida e um pela vida do irmão, sabe?
Pela vida que ele perdeu, porque agora ele entrou na linhagem principal.
Exatamente, e tipo... E é muito louco, porque o filho morreu e, cara, a conversa seguinte que tem dos pais é falando que eles têm que preparar o filho mais novo. E, cara, que agonia que me dá disso, porque...
A parte da impessoalidade, de tipo, puta, aconteceu uma parada absurda. E não vamos falar sobre, ou então foda-se o que aconteceu, a gente tem que lidar com a consequência, não sei o quê. É uma parada aparentemente, tipo, protocolo ali, protocolar, sabe? Porque em The Crown a gente vê muito disso, de situações absurdas que acontecem e eles ou não falam. Tem um episódio específico na terceira temporada que é muito sobre isso. É dito que é um dos maiores arrependimentos da rainha não ter se pronunciado antes, porque é uma situação horrorosa que acontece. Não quero dar spoilers, porque pra mim é o melhor episódio da série. Então, realmente, foi muito bem feito essa parte em Young Royals, porque realmente, a gente sabe o quanto que até porque a gente tá acompanhando o Willian desde o começo, a gente sabe o quão dolorido tá sendo pra ele, e o quão não preparado pra lidar com aquela dor ele tá, ainda mais pra ele ter que lidar com consequência de... Dever, sabe? É realmente uma merda. A própria construção do Simon eu acho muito interessante também, porque assim, ele enquanto bolsista, plebeu, na escola onde só tem gente rica e só tem gente de alto escalão e tudo mais, os conflitos que colocam pra ele, eu acho muito interessante. Toda a questão dele acabar tendo que vender droga pro August, e a questão de poder que rola entre ele e o August, porque o August sabe que pode fuder com a vida do Simon porque ele é pobre, foda-se. Ele tá protegido pela família real, por ser primo ali, por estar... envolvido. Só que toda a questão do Simon é muito mais pé no chão. Eu gosto disso. Os conflitos dele são conflitos muito reais. Ele gasta um dinheiro que ele não tem e ele precisa que paguem ele de volta. Porque ele precisa devolver o dinheiro que não era dele. Sabe assim? Então, até quando surge a possibilidade deles fuderem o Simon de verdade, tipo, puta, ele tá traficando droga aqui dentro. E aí é até uma parte surpreendente ver o Willian assumindo responsabilidade, tomando partido e tudo mais. Pro pessoal que é mais rico, acabar com a vida do Simon ali não ia ter importância nenhuma. Nenhuma. Então, todos topam, sem nem pensar duas vezes. E aí, por isso que eu acho que é muito interessante a construção dele. Ele já ser entendido da própria sexualidade é um ponto interessante. Uhum. Até a relação dele com os amigos dele da escola antiga. Por mais que eles briguem ali, quando o amigo dele do videogame percebe que ele tá gostando do William, nunca é um problema. Ele fala, você tá gostando dele, né? Ah, tu pode falar, você tá gostando, não sei o quê. Já assim, é super natural, é feito de uma forma muito natural. Porque a gente vê que, acho que até a questão da classe acaba tornando... naturalizando a sexualidade do Simon e problematizando a sexualidade do Willen. Eu acho muito interessante os paralelos que a série traz.
Até falando que a gente já citou, falando sobre Rua do Medo e tal, tipo, não é a sofrência gratuita, sabe? Tipo, porque dá pra criar uma ficção em que tudo seja aceito tranquilamente. Mas, tipo, quando você cria uma ficção em que aquilo ali não vai ser aceito, uma ficção mais perto, vamos dizer assim, da nossa realidade... você também consegue fazer isso de uma forma que não seja problemática.
Sim, sem dúvida.
E eu acho que ali eles fizeram. E eu acho que, tipo, você não fazer de forma problemática também é importante pra esses casos. Porque, tipo, você não precisa fazer com que tudo seja uma tragédia. Uhum. Até porque, se a gente for parar pra pensar, Young Royal só é tragédia mesmo no último episódio. Penúltimo, último.
Sim, sim.
Porque até ali eles estão vivendo, tipo, um amorzinho fofinho... ninguém sabe ainda, ninguém descobriu, estamos vivendo dentro daquele casulo de amor e que tá tudo bem.
Sim.
Só que aí vem quem?
Seja bem-vindo ao palácio.
O August é da família.
Eu prometi pro Eric que eu ia cuidar do Willem. Uma vez irmão,
pra sempre um irmão.
Eu coloquei no nosso roteiro o bloco, ódio ao August. Porque puta que pariu. É muito foda que, ao mesmo tempo que é muito bem construído, ele ser do jeito que é... ele é odiável, ele é detestável, ele é uma pessoa horrível. E assim, basicamente ele escolhe ser uma pessoa horrível porque ele acredita que ser rico e ser da realeza é ser aquilo. Só que aí chega o ponto em que ele não é mais rico e ele continua agindo do mesmo jeito, ele não tem um pingo de humildade.
Cara, é muito... como eu odeio esse homem. Porque assim, ele tinha pelo visto um tipo de amizade com o irmão... do Willy, que era muito diferente, pelo visto.
Sim.
E que talvez o próprio irmão do Willy, a gente não passou a conhecer ele, a gente não sabe como ele era, talvez até entrasse na onda do August em muitas coisas.
Aham. Não, aquela primeira cena que ele tá chegando na escola e que mostra os dois meio que sendo brother e tudo mais, claramente o irmão do William também era igual ao August. Só que a questão é que ele gostava do William. Ele protegia o William, ele era o conselheiro, então assim... mas a parceria que o August tem com o irmão do William é muito... assim, claramente ele seria uma pessoa que iria tentar foder o primeiro ali só pra tirar a culpa dele mesmo, sabe? Só que se ele estivesse vivo... talvez ele impediria o August de prejudicar o William, tanto pela questão da linhagem real, porque ia afetar diretamente ele na família, ao mesmo tempo, por exemplo, até, sei lá, tipo, se ele estivesse vivo, até a questão do August estar falido, da família dele estar falida, talvez não fosse se tornar uma questão, porque o irmão do William sabendo já ia querer pagar automaticamente as coisas dele.
E o William pagou as coisas dele, porque primeiro ele faz o vídeo, aí depois quer culpar o Simon... pelo negócio das drogas. Aí você já começa a ficar meio puto. E aí, quando ele coloca o vídeo, eu já fiquei tipo, ai...
Não, o que eu acho foda é que a cena seguinte é ele descobrindo que a rainha pagou as contas dele, basicamente. Tipo, é logo depois dele fazer a merda.
Porque o que, que eu pensei nesse momento? Eu falei assim, putz, vai bater um arrependimento.
Aham.
Uhum. Um pouquinho de humildade pra uma pessoa que acabou de fuder a vida do outro. Cara, ele não sente nada.
Remorso nenhum.
Ele só vira e fala assim, pagaram minhas contas, eba.
E vai seguindo a vida, e aí depois ele até tenta dar uma discussão, tipo, vira pro William, tipo, segue seu coração, faz o que você achar melhor. Cara, que filho da... Ele é muito filho da puta, muito filho da puta. Só que o foda é isso, a gente consegue entender que, sei lá, criação, privilégios.
Não, você entende que ele viveu sempre numa mesma linha... que ele não queria perder essa qualidade de vida, esse privilégio todo dele. Ele, por exemplo, seria muito mais o filho que a rainha gostaria de ter do que o próprio Willy, se a gente for botar ali.
Muito provavelmente, muito provavelmente. Inclusive, depois da polêmica, depois do vídeo, a rainha já sabe que foi o August que publicou o vídeo e não faz nada. Mesmo sabendo, ela pagou as contas lá e foda-se, porque ali a questão inteira era meio que abafar a história. Então, sei lá, tipo, culpabilizar um primo da família e tudo mais, só ia trazer mais visão, mais holofote pro acontecimento em si, sendo que eles estavam falando que não era o Willian, que era só o Simon com qualquer outra pessoa, e tanto faz, sabe? Assim, era pra distanciar o máximo possível. Então, abafar o caso de quem fez fazia parte do processo.
Não, tipo, esse negócio da família saber já e tudo mais é muito bizarro, porque a gente chega no outro ponto problemático, que é a irmã do Simon. Tipo, ela sabe que o irmão tá fudido com a parada, ela tá vendo o irmão todo dia, tipo, mega depressivo por causa disso, e ela sabe quem fez, e ela vendeu essa informação pro cara que fez pra ela não sair da escola. Tipo, se ela tivesse contado que era ele, ela não teria saído da escola.
Sim!
E o August, tipo, comete crime, gente. Ele tipo, é divulgação de vídeo infantil, sabe? Tipo...
Cara, é muito bizarro. Ainda mais que ele tá próximo de se formar, então já é tido como se ele já fosse quase maior de idade e tudo mais. Toda essa parte é muito estranha. Só que, inclusive, a respeito da irmã do Simon, eu acho que, pra mim, esse é um dos únicos pecados, assim, de construção de roteiro e tudo mais. Porque a gente vê, desde o começo, que ela tem o interesse de ser mais rica, ou pelo menos de fazer parte daquele grupo. Tanto que ela faz muita questão de ser amiga da Felice, e de estar próximo do cavalo e tudo mais, porque ela tem toda uma questão ali de gostar do que ela tá fazendo. Ela gosta de estar tendo aquela vida. Só que, tipo, vender o irmão, eu acho é muito foda. Beleza, ela tá puta com ele por conta da relação que o Simon tava... Caralho, Simon. Por conta da relação que o Simon tava tendo com o pai deles, que não, ela não queria e tudo mais. Tudo bem, eu entendo. Mas, assim, eu acho que é um passo muito longe, assim. É uma coisa muito grave. No momento em que ela faz, da forma com que ela faz, sabe?
Eu acho que se não tivesse aquela conversa do jantar, que ela conta que a Felice não anda a cavalo, eu aceitaria mais fácil.
Porque ali mostra que ela não mente.
Exatamente, porque aí a gente não teria uma construção tão boa da personagem.
Uhum.
E aí a gente poderia aceitar essa loucura dela aí. E aí que seguimos para a segunda temporada e a gente descobre mais sobre ela. Beleza. Mas a gente tem esse momento dela falando que ela, tipo, não vê sentido em mentir, que ela não vê sentido naquilo que tá acontecendo. De falar, por que você não fala pros seus pais que você não anda a cavalo? Tipo, pra mim, na minha cabeça não faz sentido. E, cara, ela mudar, assim, tudo bem. Ali ela tava puta com o Simon porque ele tinha vindo visitar o pai e tal. Tudo bem, mas, tipo, me pareceu tão malvado e fora de personagem que fica um pouco estranho.
Que, do nada, ela passou da personagem que não tem trava e não consegue mentir pra pessoa que é fria e calculista.
Ela, não é que ela não fosse fria, mas ela não era um fria negativo.
Sim, ela só não tinha o filtro. Ela soltava a informação completa porque ela não tinha filtro. Até pela condição que eles colocam, que ela tem TDAH. Em teoria, era uma questão meio que default dela, sabe? Era o padrão de programa, em muitas aspas, o padrão de programação dela era agir daquela forma. Então, só mudar porque sim, eu achei muito estranho.
Sim, sim. E aí a gente entra, tipo, na outra personagem principal, que é a Felícia, né?
Sim.
Tipo, a personagem principal, apesar de secundária e tal, e ali tem muitas camadas, eu acho, na Felícia ali, de certa forma.
Muitas.
Porque ela começa sendo uma pessoa muito fútil, assim, vamos dizer, até meio ignorante, assim, com a própria Sarah.
Pobre garota rica, né?
É, exatamente. Só que aos poucos que os episódios vão passando, assim... A gente descobre que ela não se sente bem com o próprio, tipo, com coisas que a mãe dela pede pra ela fazer. E, tipo, você vê que ela não tá satisfeita como ela é naturalmente. Ela tem que se mostrar outro tipo de pessoa.
Até por ela não ser padrão, por ela estar fora do padrão que é esperado, ela tem toda uma questão de imagem que é muito complicada, né? Muito...
E é muito contrária ao que é necessário dela, porque ela, pelo visto, é uma pessoa importante, né? Ela é uma pessoa do alto escalão deles lá, mas ela não é padrão. Então, tipo assim, ela tenta se encaixar andando a cavalo, ela tenta se encaixar usando as roupas, o cabelo. Então você vê que, tipo, isso é muito fora da curva dela, né?
E até com a imagem que ela passa na rede social.
Exato, tem essas coisas nas redes sociais que, tipo, ela fica, ai, é meu cavalo lindo, e tipo assim, ela morre de medo do cavalo, sabe?
E ela não monta. Quem...
Exatamente, e eu achei uma coisa muito honesta, assim, essa retratação do falso da vida social e da vida real, assim, de certa forma. E não só isso, tipo, tem uma cena que eu achei, nossa, perfeita, assim. Duas cenas, na verdade. Uma quando ela beija o Willy e ele fala, tipo,
não,
não e tal. E ela entende na hora, tipo, não, ele não quer ficar comigo e tal. E ela não faz drama em cima disso. Ela não faz... Não, ela meio que só, tipo, ela tem esse choque de primeiro momento, eu acho. Que é, tipo, uma coisa que ela queria, que ela estava planejando fazer. E que ela, tipo, teve essa intenção desde o momento que ela soube que ele iria pra lá. E ela conseguiria angariar uma vida melhor. Totalmente pela questão de imagem. Mas, ao mesmo tempo, quando ela começa a conhecer o Willy, eu acho que ela começa, tipo, a entender ele também. Como uma pessoa que tem que viver a mesma coisa que ela tá vivendo, de certa forma. Como se eles fossem espelhos, em um certo momento.
Exato. Aí ela meio que se torna uma aliada dele. Quando dá toda a polêmica do final, que tipo, vazou o vídeo e tudo mais, ela ajuda ele, ela oferece uma ajuda e tudo mais. Só que, assim, eu quero mais te perguntar sobre isso mesmo, porque eu fiquei com uma visão estranha, mas assim, a série foi escrita por mulheres, foi roteirizada por mulheres, dirigida por mulheres, então eu prefiro ter uma opinião sua, sabe, tipo assim, do que só tirar coisa da minha cabeça, porque a questão é que eu achei muito estranho, porque realmente, ela beija o Willen e ele recusa ela, e ela tipo, ah, tá bom, só que automaticamente ela vai lá pegar o August, e eu fiquei tipo, mas que reação estranha, sabe, assim, isso... Eu não consegui entender a origem dessa reação dela de pegar o August. Que ela começa a namorar com ele logo depois.
É, eu acho que eles juntam algumas coisas da série. Uma que ela já sabe desde o início que o August quer ficar com ela. Mas O August meio que só quer ficar com ela porque sabe que ela escalaria ele também pro topo. Então seria uma junção, porque eles falam, ah, por que você não fica com o August logo? Você sabe que ele quer ficar com você. Aí ela, ah, mas porque ele não é o príncipe, ele só é um cara ali da família real.
Mas como ela foi recusada pelo príncipe, a próxima reação dela...
É, eu acho que ele juntou algumas coisas, tipo, isso dela ser recusada pelo príncipe, então ela tem uma outra opção e foda-se. A segunda que ela tava meio bêbada, se eu não me engano, naquela cena. E a terceira, que tipo assim, um ego ferido, sabe? Tipo, acho que você vai pro cara que você, tipo, sabe que vai, não vai te negar e você se satisfaz ali. Só que aí a gente vai pra uma cena que eu acho maravilhosa, inclusive, que é a cena deles transando. E, tipo assim, meu Deus, eu já tava com raiva desse cara por ele ser chato. Ali, eu já tava com ódio dele de uma forma. Cara, como é que você pode ser, tipo, tão, sei lá, grotesco, sabe? Tipo,
ele é escroto.
Tipo, ele tá transando com ela e não deixa ela se tocar, sabe? Tipo assim, a mulher não pode fazer nada, ela só pode ficar de quadro pra ele enquanto ele tá metendo, tipo, só. Tipo, meu Deus, sabe que... E você vê o desprazer que ela tá tendo naquela cena, tipo... E aí, palmas pra atriz totalmente e tal...
Não, o elenco dessa série inteira, ele é excelente. Todo mundo entrega muito bem.
Muito. E aí eu olhava pra cara dela e eu ficava assim, meu Deus, sabe? Tipo, porque eu tenho certeza que toda mulher que vê aquela cena, ela já se identificou com aquilo ali. Então, tipo assim, você fica meio, cara, mas que merda, sabe? Tipo, que bosta.
E tanto que depois, quando você falou que levava pra uma cena que você gostou muito, eu achei que você ia chegar em outra cena. Que é uma cena que eu fiquei muito feliz, que é quando ela e a Sarah... se juntam pra meio que zoar o August. Porque o August, só porque sim, ele deu um beijo lá na Sarah pra meio que tentar manipular ela. E aí, inclusive, outra coisa, que a Sarah não mente. A Sarah vai lá e conta pra Felice. E aí as duas começam a mandar foto pra ele, mostrando o dedo pra ele e tudo mais. Mas assim, essa parte em si, que elas ficam mandando foto, mostrando o dedo pra ele, eu acho muito satisfatório. Porque ali, tipo, até nessa questão da Felice estar completamente desgostosa com a própria relação que ela criou por imagem... ela nem se importa, já, você beijou, foda-se, aqui ó, foda-se ele, sabe, é muito bem feito.
Não, e tipo, é engraçado porque ela já não queria ficar com o August, sabe, tipo, eu acho que ela já não queria ficar com ele desde o primeiro dia que ela ficou com ele, então tipo, qualquer pretexto pra ela largar aquilo ali, tipo, pra ela era perfeito, e isso é uma coisa muito relevante, eu acho, e talvez... Aí seja o ponto que a gente vê o roteiro feito por mulheres. Numa série feita por homem, provavelmente, no momento que a Sarah fosse contar, a Felice poderia ficar puta com a Sarah. E tipo, e talvez ela ficasse, se fosse uma série produzida por homens. E ali não. Ali ela olha, pensa e fala, vem cá. E tira uma selfie e fala, quando seu ex-namorado tenta beijar sua amiga. Tipo assim, sabe? Tipo... Então eu acho que, por mais que não tenha sido uma construção, eu acho, muito boa pra Sarah como personagem, eu acho que essas pequenas coisas... por exemplo, eu não acho que teria uma cena da Felice falando que o cabelo dela demorou tantas horas pra serem feitas se você não tivesse uma produção feita por mulheres ali. Porque é uma coisa muito sutil de você ver como ela tá insatisfeita com aquilo que ela tá fazendo e como ela tá vivendo.
Eu tava tão condicionado esperando a rivalidade feminina que quando não aconteceu, eu estranhei. Eu falei, ué, faz sentido, gostei da cena, mas a primeira reação foi tipo... Nossa, que, entre aspas, que evoluída, sabe assim? Porque a gente tá tão acostumado, ia virar treta. Parecia que ia ser, que o plot ia virar a briga das duas. E só não vira.
Sim, eu acho que elas vão brigar na segunda temporada, mas porque a Sarah sabia do rolê e não contou. Mas aí eu concordo, sou time Felice all the way, briga mesmo. Dá porrada.
Não, é uma coisa muito mais grave. A Felice virou uma grande apoiadora do Willen. Então, meio que ter alguém que tá jogando contra ele também se torna motivo pra...
E até do Simon, porque tem uma hora que o August é meio babaca falando que a Felice fica abraçando os sem causa, os plebeus, alguma coisa assim. Uhum. E ela manda ele meio que a merda, sabe? Tipo... Então, assim, ela meio que inclui o Simon. Tanto que ela convida os dois pra festa que tem depois... Ela convida o Simon pra festa. Então, assim, eu acho que... Ela, eu acho que é uma personagem que ela poderia ser muito ruim na mão de um produtor homem.
Sim. Não, e assim, querendo ou não, todo o arco que a gente, de desenvolvimento que a gente vê na Felice é o arco que a gente não vê acontecer no August. Porque os dois, eles tinham meio que quase a mesma construção de serem pessoas horríveis por serem ricas e blá, blá, blá. E ela evolui, ele não.
Exatamente. Eu acho que ela, no final das contas, ela poderia ser um espelho do August, mas ela acaba sendo um espelho do Willy, sabe? Tipo,
sim,
e é muito mais interessante você ter essa quebra do que você ter o perfil da rica chata de sempre, sabe?
Tem uma coisa que é muito estranha que acontece nessa série, que, tipo, eu não sei até que ponto foi... Eu não sei qual é o entendimento que eles queriam que a gente tivesse a partir disso. Porque existe uma diversidade linguística ali no meio que é muito estranha. Porque, assim... Beleza, a família do Simon é latina. O próprio ator do Simon, ele é venezuelano e sueco. Então, tudo bem. A família dele é meio latina, eles falam espanhol em casa. Só que eles falam em sueco na escola e tudo mais. Só que tem uma personagem que fala inglês com as pessoas respondem em sueco e ela responde em inglês. E assim, é só uma bagunça ali, muito estranha, não tem uma justificativa exata. Até porque se ela tá entendendo o sueco, por que ela não tá respondendo em sueco? Ela tá respondendo em inglês. E se tá todo mundo respondendo em inglês?
A minha única teoria, única e simplesmente, ela é aristocrata inglesa ou americana, sei lá, não lembro do sotaque. E, mano, ela tá afim de falar inglês. Sabe quando você tá naqueles países que a pessoa não gosta que você fale outra língua sem ser a dela? Então é isso. Acho que na minha cabeça ela faz isso. Que nem os franceses. Você chega na França, tem que falar francês. Eu não gosto que você fale inglês. Então ela não quer falar sueco, ela quer falar inglês. E os outros que se fodam. Pra mim é meio que isso, sabe? Tipo...
Não tem uma justificativa. Mas tem um outro ponto positivo que eu acho interessante trazer aqui, que é a relação do Simon com a mãe dele. Porque, assim, a gente já entendeu que ele é assumido, que é naturalizado a questão da sexualidade dele. Tanto que ele recebe o William em casa e tudo mais, é tranquilo. Só que quando estoura a polêmica e quando estoura... Quando divulgam um vídeo e aí ele sai na revista, começa a ser reconhecido na rua, eu achei que a relação dele é meio quase que sem carinho, de toque. A gente não vê muito... Ela não abraça ele de forma calorosa e tudo mais, de uma forma que a gente meio que esperava. Só que, ao mesmo tempo, o diálogo dos dois é muito... natural e é muito gostoso de ver, porque ela tá do lado dele, ela tá demonstrando apoio, só que ao mesmo tempo parece que ela só não sabe como. Eu estranhei um pouco, mas ao mesmo tempo, assim, o carinho de toque, só que eu acho que também dá pra levar pra um lado de que, já que a polêmica dele foi justamente uma... ele tava transando, tá ligado? É um vídeo do filho dela transando. Talvez a questão do toque fique estranha justamente por isso, porque é uma questão tátil, sabe? Tipo assim, ela viu ele num processo tátil ali com outras pessoas, com outra pessoa. Então, pode ser também por isso. Eu só achei meio estranho a parte física da cena. O diálogo eu gostei muito. A forma com que ela acolhe ele no cuidado.
De forma, ela acolhe ele como, tipo, mãe mesmo, tipo, acolhe e cuida, né? Tipo...
E aí, já que a gente tava falando da mãe, eu só queria trazer a curiosidade de que a mãe do Willen, a rainha, ela é a mãe da Anakin Skywalker na Ameaça Fantasma. É a mesma atriz.
Essa daí, meu filho, nunca saberia se você não tivesse me falado.
É, eu também não sabia, eu não reconheci ela. Eu vi pesquisando. Porque a ameaça fantasma faz muito tempo também, sabe? Então, eu achei interessante ser a mesma atriz. Apesar de que, enquanto mãe, ela é horrorosa, sabe? Assim, ela, enquanto mãe rainha, é péssimo tudo que ela faz. Só que uma cena que é interessante trazer também é que o Simon conhece ela. O Simon conhece a rainha na escola. E é uma cena completamente tensa e desconjuntada, mas é muito legal ver a forma que acontece.
É engraçado, porque não tem esse julgamento, tipo, que absurdo você com outra pessoa, com outro homem e tal, tipo...
Ela só pediu pra ele se afastar e toquei, só que aí depois ela meio que ela cumprimenta ele com um certo respeito, sabe? Tipo assim, ela não destrata ele necessariamente.
É muito engraçado, porque, tipo, parece que a questão dele ter um relacionamento com outro cara não é uma questão.
A imagem que é o problema, né?
É, exatamente, tanto que quando ele volta, né, dele ter divulgado falando que ele não era o cara do vídeo, quando ele volta e fala com o Simon, ele fala, tipo, a gente ainda pode continuar, eu só não posso ser visto com você. Então, tipo, me parece que não era um problema aí, eles dois juntos. O problema é, tipo, que a família real não poderia ser associada a um casal homossexual, mas que se ele quisesse fazer isso por debaixo dos panos...
Que aí também é interessante que o final dessa série, o último episódio, ele é bem complexo, os dilemas e as questões, porque o William vem com essa proposta de, tipo, ah, vamos continuar vivendo isso daqui por debaixo dos panos, e o Simon não aceita. E o que é uma decisão bem corajosa, assim, é uma coisa bem... Querendo, por serem adolescentes e tudo mais, era esperado que, sei lá, tipo, ele vai aceitar porque pra viver aquilo e tudo mais, mas ele não é ingênuo. O Simon, em específico, ele tem uma vivência, ele tem toda uma questão, que ele é muito maduro.
É engraçado, porque eu acho que ele é muito maduro pra algumas coisas, mas eu acho que, às vezes, ele fica muito inocente também. É porque, tipo assim, eu fico pensando, em que momento eles pararam pra pensar... Quer dizer, eles não pararam, né? Mas, enfim...
É, de forma alguma.
Pra pensar como aquele relacionamento iria sobreviver.
Aham.
Uhum. Porque, tipo, tudo bem, vocês ainda estão ali no ensino médio, vamos botar aí e tal, beleza, tá? Mas... Assim, quando você começa um relacionamento, você começa a pensar pra frente.
Sim.
Então, você em algum momento, você tem que pensar, tipo, tá, ele é o príncipe, futuro rei. Onde é que eu me encaixo nessa narrativa, sabe? Tipo,
de forma séria, eles nunca falam sobre isso, né?
Exatamente. Então, tipo, quando acontece e estoura a imagem deles dois, ele fica muito... Ah, mas você falou que não era você no vídeo. Tipo, óbvio que isso machuca, mas... Sério que você não esperava isso da realeza, sabe? Tipo...
Pois é.
A realeza não pode ditar o que você vai falar ou não. Tipo, ela literalmente pode fazer isso. Então, é isso que eu acho estranho, assim. Apesar de eu gostar muito do personagem dele, eu sei que ali entra uma coisa meio paixão e tal. E, tipo, isso é óbvio que fica verdadeiro dessa forma. Então, qualquer um iria querer que a pessoa, tipo...
Lutar pelo namoro e pela relação.
Exatamente. Mas, tipo, tem um momento ali que você fala assim... Irmão, para pra pensar, sabe? Tipo... Você tá falando com o futuro rei da Suécia, sabe? Tipo...
Sim. Mas eu gosto muito desse final porque eu acho que é uma coisa... É um diálogo muito maduro. É uma evolução muito madura de se colocar.
Uhum.
Assim, sei lá, tipo... A série podia muito bem terminar justamente com eles vivendo o romance deles por debaixo dos panos e vemos os conflitos da próxima temporada. E não. Mostra que o amor deles existe, que eles ainda têm uma coisa muito forte um pelo outro... Mas que naquele momento ali não vai dar. E que eles, por mais que eles se gostem muito, o William vai seguir o que a realeza pede. E o Simon vai ter que lidar com isso, sabe, de alguma forma. Vai ter que estar perto dele ali, se gostando, mas não vivendo aquele romance.
Sim, eu acho que tipo fica um final meio agridoce, assim, de certa forma. Mas fica um final honesto pra situação, sabe? Tipo, que a gente tá falando ali de uma família real... com uma pessoa que não tem nada a ver com a família real, inclusive, tipo, uma pessoa totalmente padrão da sociedade comum,
uhum.
Junta duas coisas, eu acho. Tipo, eu acho que se o William não tivesse descoberto que quem divulgou o vídeo foi o August, eu acho que teria terminado de uma forma mais...
Romântica.
Não romântica, mas um final de um relacionamento que poderia ter dado bom. E nesse você vê que termina um pouco com mais raiva, sabe? Tipo,
sim.
Tanto que eu falei, na hora que eu assisti, eu te falei, cara, uma série que termina a primeira temporada com um príncipe olhando com cara de cu pra câmera, com uma música chamada Revolution no final,
uh-huh.
Ele não pode me trazer o menos que treta na próxima temporada.
ele vai querer sangue, sim, porque querendo ou não, ele ficou muito, muito desapontado com a mãe dele, com a coroa, em descobrir que eles sabiam sobre o August ter divulgado o vídeo e não fizeram nada a respeito disso.
Sim.
Dá pra ver que ele ficou puto mesmo.
Ele ficou muito puto com o August, porque, cara, a briga que ele tem com o August, inclusive, eu achei que faltou um pouco mais, assim... Pro que ele é, eu acho que foi o suficiente, porque ele não parece uma pessoa muito de briga, assim, tipo, de brigar dessa forma, de discutir, ou até de se impor muito. Ele não me parece esse tipo de pessoa que se impõe. Mas eu achei que só falar você não é mais da família, pro que ele fez foi muito pouco.
É pouco?
Sabe, sim. Porque, tipo, ele não só divulgou um vídeo do cara na internet, ele divulgou, ele foi falso. A família tá pagando toda a dívida da família dele, sabe? Tipo, tem muito mais coisa ali no meio.
Sim.
Então, pra mim, ele só falar isso foi muito pouco. Pra mim, ele tinha que lançar um eu vou foder com a tua vida. Você, tipo, nunca mais vai ser alguém pra ser considerado nessa sociedade. Sei lá, um papo de rico, sabe?
Sem dúvida. Até a própria questão de, tipo, beleza, eles já pagaram a escola, mas foda-se, você nunca mais entra aqui.
Sim. Eu vou fazer... Ou, se você voltar aqui depois do Natal, eu vou fazer da sua vida um inferno. Alguma coisa desse tipo, sabe? Tipo, eu acho que faltou uma coisa latina. Naquele momento, entendeu? Uma briga latina, um negócio.
Um calor de combate, faltou.
Exato,
mesmo
porque
assim.
Eu acho que ali ele foi muito político, que é o papel... Talvez até por isso ele tá entrando nesse papel político de não causar confusão, talvez.
Pode ser.
Não sei, mas eu acho que pra mim faltou um pouco de emoção. Mas pensando no papel que ele vai assumir, talvez ele teve o melhor comportamento possível.
Pois é, chega no final e ele tá realmente muito complicente, que fala, ele tá muito obedecendo às regras. Ele tá, até porque assim, beleza, uma alta briga ele não pode, porque a gente já viu no começo da série que tudo que... Ele foi parar naquela escola porque ele brigou na balada, beleza. Acho que até talvez, mas é por isso que eu acho que até de uma forma política faltou um pouco mais de pressão. Aí eu não sei lá, estão guardando isso pra próxima temporada, tá bom. Mas ficou parecendo pouco. Mas, ao mesmo tempo, a série termina prometendo revolução. Vamos ver o que vai acontecer na próxima.
Eu aguardo tretas, muitas tretas nessa próxima temporada.
Eu também aguardo, porque, em resumo, eu gostei muito do que essa série ofereceu. Eu dei play nela achando que ia ser uma coisa muito mais leve do que ela realmente é. E apesar do romance dele ser uma coisa muito bonita e leve, a série em si não é exatamente leve. Então, a questão da morte, questão de luto, questão de imagem e polêmica na revista. Ela vai... E drogas, e consumo de drogas e tudo mais, tipo...
Uhum. Por mais que ela tenha um ritmo, acho que você não consegue sentir esse peso. Eu acho que isso é muito... parabéns pra produção da série, porque ela cria um ritmo que você não sente todo esse peso, eu acho.
Só que chega no final... Você só sente tudo isso no final.
Exato, no final... Aí carrega tudo, entendeu? Eu acho isso muito... Mas eu acho isso interessante, porque você não fica cansado vendo a série, sabe? Tipo, aquelas séries que só tem tragédia, tragédia, tragédia o tempo todo. Então, tipo, por mais que o final seja... eu acho que ele nem chega a ser triste, ele chega a ser agridoce mesmo, porque parece que vai vir uma revolução aí, você fica mais contente do que se ele fosse triste, sabe?
Você fica quase satisfeito, né? Porque de tudo que podia dar de ruim, as coisas quase que equalizaram no final, né?
Exatamente, porque você fica meio tipo assim, beleza, não deu bom, mas também...
Não deu tudo de ruim que poderia dar.
Exatamente, e tem a esperança de ter uma treta. A gente se contenta com a treta. É tipo isso.
Você devia escolher melhor as suas companhias.
O problema é que as pessoas normais nunca vão te ver como um deles.
Eu não consigo fazer nada direito.
Tá tudo de ponta cabeça agora. Eu não sei o que fazer, o que sentir.
Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão aqui sobre Young Royals. Espero que vocês tenham gostado da série também. Mas lembrando, como sempre, vem falar com a gente. Manda sua opinião no Twitter ou no Instagram pra gente pelo @entrelinhas_pod ou manda textão no e-mail contato@entrelinhaspod@gmail.com e vamos discutir sobre isso. Vamos dar mérito para produções dirigidas e produzidas por mulheres, para histórias não heteronormativas e tentar sair um pouco do eixo Hollywood também, que é interessante.
Tem muita produção boa que não é do eixo Hollywood e que a gente tem, pelo menos, a oportunidade de ver com esses streams assim, que vão chegando pra gente. Então acho que É até bom a gente dar moral pra essas séries, porque a gente mostra que existe público interessado pra...
Sim.
Assistir e consumir outras coisas que não sejam só americanas, e isso é muito importante também.
Pois é. Mostrar pro algoritmo que a gente existe e que a gente quer consumir isso, né?
Exatamente.
Então a gente fica por aqui, nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau.
Tchau. Esse podcast foi escrito e roteirizado por Amanda Mira e Rodrigo Cordeiro e editado pela agência Miragem.